Presidente Aníbal Cavaco Silva, é um grande prazer voltar a falar com o senhor, recebê-lo aqui em Nova York, e também acompanhamos ontem o seu discurso, dirigindo os trabalhos em português no Conselho de Segurança, quando o senhor falou nesse encontro especial sobre proteção de civis em conflitos armados. O seu ministro, vice-ministro, na realidade, dos negócios estrangeiros, esteve aqui e deu uma entrevista para a Rádio ONU, dizendo que Portugal está à procura de novos mercados. A parte dessa viagem aqui do senhor é também afirmar Portugal pela positiva, como o senhor declarou, e mostrar, quem ainda não conhece, que Portugal é um país moderno, com tecnologia, para oferecer para os investidores, um país de tradição, mas um país muito moderno também. De que forma os mercados lusófonos entram nessa equação? E qual é a importância para os negócios em português?
Durante algum tempo, após a nossa adesão à União Europeia, os empresários portugueses concentraram muito da sua atenção na União Europeia. Um grupo de países ao lado da porta, com uma grande capacidade de adquirir produtos, incluindo produtos portugueses, e não prestaram a devida atenção a outros mercados. Mas a situação tem vindo a aumentar, desde logo porque o crescimento económico na União Europeia não tem sido tão forte como nós gostaríamos. E neste momento, a importância dos negócios em português ganhou uma relevância muito mais forte e uma relevância crescente. Desde logo, existem dois grandes parceiros de Portugal, de língua portuguesa, a ganhar um peso acrescido nas relações económicas de Portugal: Angola e o Brasil. E por isso, as câmaras de comércio do conjunto dos países que falam o português têm tido reuniões para promover o contacto entre empresários de uns países com empresários de outros países. Eu penso que cada vez mais Portugal e os outros países que falam a língua portuguesa vão entender que esse espaço é um espaço de mais-valia para todos, em que é possível aproveitar um potencial, aproveitar o valor económico da língua portuguesa, que agora alguns países começam a perceber que a língua portuguesa tem um valor. Falada por 250 milhões de cidadãos no mundo, língua oficial de 8 países e de uma região autónoma da China, e com previsões das Nações Unidas que no ano 2050 seremos 350 milhões de falantes em português, para além de os milhões que por esse mundo fora estão neste momento a tentar aprender o português. Na China, na aprendizagem de línguas estrangeiras, aqueles que obtêm emprego imediato são os que aprendem o português. Portanto, isto é uma mais-valia muito grande para todos no campo económico, e que os empresários de cada um dos países estão a tomar consciência disso. E por isso eu penso que os negócios em português são cada vez mais fortes, cada vez mais intensos, com benefício para os 8 países que têm o português como língua oficial.
Presidente Cavaco Silva, o senhor tem dado uma grande atenção para as diásporas, um grupo muito importante. De que forma essas diásporas portuguesas podem ajudar a promover o idioma, mas também ao comércio, o mercado com Portugal?
Olhemos aos Estados Unidos da América, onde existem 1 milhão e 400 mil portugueses ou luso-americanos, que ao longo do tempo têm vindo a ganhar uma importância acrescida no plano social, no plano cultural, no plano científico e também no plano político. Mesmo há pouco, num almoço que eu tive com os portugueses que participaram nas operações de resgate e salvamento das vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001, estava lá um senador. Eu irei à Califórnia, irei encontrar-me com a comunidade portuguesa da Califórnia, irei ao Silicon Valley. São vários os descendência portuguesa que hoje ocupam lugares de destaque no Congresso. Portanto, nós contamos com os portugueses no estrangeiro, a diáspora, mas também com os luso-descendentes como verdadeiros embaixadores de Portugal. Também na promoção da língua portuguesa. Mas aí o governo português, as autoridades portuguesas e até acompanhadas das autoridades brasileiras têm que fazer um esforço de apoio a essas comunidades. Porque nem sempre é fácil que os filhos, os netos continuem a aprender a língua portuguesa. Na Europa, o português já é a língua de aprendizagem normal no currículo escolar. Mas não acontece o mesmo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em que são as associações da diáspora que promovem esse ensino do português. E por isso eu tenho feito um grande esforço e promovo um grande apoio para que essas comunidades não deixem de transmitir aos seus filhos, aos seus netos, a cultura e a língua da terra onde tudo começou, que foi Portugal.
É verdade. E o senhor falou de outros países também, como no caso do Brasil. A CPLP envolve todos esses países. De que forma o Brasil pode ajudar mais na promoção do idioma, presidente Cavaco Silva?
Bem, ocorreu uma importante reunião, que foi a reunião de Brasília, dos 8 países de língua oficial portuguesa. E aí foi tomada a decisão de desenvolver esforços especiais para a promoção internacional da língua portuguesa. Realiza-se uma cimeira de 2 em 2 anos da CPLP, dos países da comunidade de língua portuguesa, e esse tem sido um tópico da maior importância na agenda. Foi no ano passado em Angola e vai ser assim na próxima cimeira, que tem lugar no Brasil. E é preciso que todos estejam convencidos de que este é um ativo importante para todos. É por isso que eu, na minha intervenção, em português, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, focando que estava a ser entendido por mais de 250 milhões de falantes no mundo inteiro, eu sublinhei que o português já devia ser uma língua oficial das Nações Unidas. E neste momento há um compromisso da parte dos 8 países de desenvolverem ações no sentido de reforçar o papel da língua portuguesa nas instâncias internacionais. Eu irei ter um encontro com os representantes dos países da língua oficial portuguesa nas Nações Unidas. E esse será um tema que nós iremos abordar. O que é que podemos fazer? O que é que devemos fazer para que o português, que já é a língua oficial no Mercosul, que já é a língua oficial na União Europeia, na União Africana, na União Ibero-Americana, na Unesco, porque que não é já língua oficial nas organizações das Nações Unidas? Temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Foi um dos pontos que também abordei na reunião que tive com o secretário-geral das Nações Unidas.
Presidente Cavaco Silva, para terminar, ainda sobre a presidência portuguesa no Conselho de Segurança, que marcas Portugal pretende deixar até o fim de novembro, até o fim desse mês, quando o mundo se depara com a violência na Síria, a votação da questão palestina e também o programa nuclear iraniano? É um mês de desafios.
Eu ontem tive um encontro muito produtivo com o presidente Obama e, como não podia deixar de ser, os temas quentes da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas foram objeto das conversações. Temas como a Líbia, como a Síria, como o Irão e como o processo de paz do Médio Oriente. Portugal, durante este mês, tem a presidência. E aí, para além de ter introduzido, como primeiro debate aberto da sua presidência, a proteção de civis em condições de conflitos armados, com a presença do Presidente da República Portuguesa, o que mostra a importância que nós atribuímos ao respeito dos direitos humanos, à democracia e à responsabilização daqueles que violam os direitos humanos, teremos ainda um debate muito importante, com o apoio também de Portugal, sobre Timor. Sobre o futuro da presença das Nações Unidas em Timor. É um ponto a que nós atribuímos muita importância, porque Timor tem vindo a evoluir de forma muito positiva na consolidação das suas instituições democráticas, mas é uma democracia ainda um pouco frágil. Eu próprio penso no próximo ano visitar Timor, quando se irão celebrar os 10 anos da independência de Timor. Portanto, é uma criança ainda. E há já um acordo, nós concordamos com o relatório do secretário-geral das Nações Unidas para a retirada da polícia das Nações Unidas no ano 2012, mas não podemos esquecer que em 2012 ocorrem eleições em Timor. Eu penso precisamente estar lá quando for a tomada de posse do novo Presidente da República. E por isso é preciso manter aqui a cooperação entre a Polícia das Nações Unidas e a Polícia Nacional Timorense. Outro tema que nós acompanhamos com muito interesse é o da situação na Guiné-Bissau. Nós queremos que a comunidade internacional contribua para a estabilidade política e também da estabilidade das forças de segurança, para que elas se integrem na democracia, respeitando os eleitos, respeitando os órgãos legitimados pelo povo, Presidente da República, Assembleia Nacional e o Governo, e aí é preciso também uma boa colaboração com as Nações Unidas. Portanto, até foi afirmado no comunicado conjunto da minha reunião com o Presidente Obama, nós partilhamos o ponto de vista de que o Conselho de Segurança tem um papel fundamental na paz, na democracia, na segurança, nos direitos humanos, na liberdade dos povos, e queremos dar o nosso contributo para que não fiquemos para a retórica, isso passa à prática. Recordo a afirmação que o secretário-geral fez em relação aos civis que são objeto de violência em conflitos armados, é que estão convencidos muitos de que podem ficar impunes, não serão castigados. E enquanto isso for assim, a tentação dos ditadores de continuar a ignorar o sofrimento dos civis pode ser muito grande. Portugal estará sempre na primeira linha da defesa do respeito pelos direitos humanos, tal como da paz, da segurança e da democracia.
Presidente Aníbal Cavaco Silva, uma grande honra falar com o senhor mais uma vez. O senhor é sempre muito bem-vindo nos microfones da Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Penso que já disse o fundamental. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação para mim voltar a encontrar-me com a Rádio das Nações Unidas.
Obrigada, senhor.